Nosso assunto agora é segurança digital. Hoje à noite vai ser realizada uma palestra sobre esse tema, uma palestra que está sendo promovida pelo Núcleo de Infraestrutura de TI, de Tecnologia da Informação, o Infratic. E para falar sobre esse assunto, sobre segurança digital, estamos aqui com o Ed Carlos Sotti, ele é diretor do Infratic. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, boa tarde, Luciana, obrigado também pelo convite, obrigado. Olá a todos aí, os ouvintes. Realmente, a segurança digital está à tona, né?
Uhum. E aí tem o núcleo aqui, né, de infraestrutura de TI. Você explica para a gente que núcleo que é esse, que trabalho que é esse que vocês desenvolvem.
Então, o Infratic é o Núcleo de Tecnologia de Infraestrutura da Informação. Ele nasceu em 2013, né? Juntou um monte de loucos compulsivos em tecnologia e permanecem até hoje. Então, assim, a gente começou a trabalhar em relação a como melhorar a nossa estrutura, a nossa empresa, o nosso padrão de qualidade com a informática. É muito comum o pessoal falar, mandei formatar o computador, fiz uma eletrocalha, fiz uma estrutura de infraestrutura de informática na minha empresa aqui, ficou horrível. Então, assim, juntou um monte de situações de empresas, apesar de atender situações diferentes, mas incorporando a área de informática, nasceu-se esse núcleo, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a empresa de cabeamento estruturado, com o que faz a parte de certificação de rede, faz a criação de salas de data center. Temos empresas que atendem a parte de data center. O que seria um data center? Onde é que você hospeda site, serviço de e-mails, backup, servidores, né? Uhum. Temos também empresas que faz a parte de sistema de vídeo monitoramento urbano e corporativo, outsourcing de equipamentos, impressoras, a parte de telecomunicações, e desenvolvimento de softwares também. Então, assim, hoje é um núcleo que a gente fala que é de infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, hoje é um negócio meio híbrido, como a gente pode olhar para um celular, né? Você pega lá um iPhone, ele é o quê? Um hardware ou é um software? Então, assim, é um negócio bem... hoje não dá para separar exatamente o que é software e o que é hardware. A questão é como você lidar com a tecnologia. E assim, hoje tem essas empresas que, apesar de ter uma certa concorrência, ao mesmo tempo são parceiros. Então, aconteceu uma situação drástica com um cliente de um parceiro, concorrente, ele já reporta isso para o núcleo também.
E que tipo de casos podem ocorrer aí, que podem servir de exemplos, então, uma troca de experiências?
O próprio ransomware, que é essa onda que está acontecendo fortemente, principalmente em Maringá, sobre sequestro de dados, né? Então, por exemplo, temos um parceiro lá que só com ele aconteceu 20 casos, um outro aconteceu 11 casos.
Mas você está se referindo a esse evento recente onde houve invasão de computadores no mundo todo?
Principalmente. Veio assim acontecendo já há mais ou menos uns 2 anos.
Mas em Maringá também teve.
Muitos. Eu fiz um levantamento básico, assim, só um bate-papo com 4 empresas aqui do núcleo. Nos últimos 12 meses aconteceram 37 casos. A gente não entrou em detalhes de outras empresas que foi reportado. Aí, se você pegar hoje todas as empresas de informática em Maringá e fazer uma relação de casos que aconteceram em Maringá, pode ter certeza que é muito mais que isso.
Então, 37 casos de sequestro de dados em empresas de Maringá, são empresas de TI ou de qualquer tipo de empresa?
De qualquer tipo de empresa. A gente está falando de empresas que faturam milhões por mês.
Né?
Então, assim, o que mais acontece? Você acaba tendo esse sequestro de dados, que seria uma criptografia dos arquivos da empresa como um todo. Então, imagina só, uma empresa lá de 200 computadores. É devastado, é criptografado todos os arquivos de todos os usuários, sem exceção. E aí, você, para tentar abrir uma planilha do Excel... uma planilha, um documento, qualquer coisa, vai exigir uma descriptografia, exatamente. Mas para isso tem que pagar. Então, o que acontece? Se você não pagar, em tantas horas, vai dobrar esse valor.
Agora, tem empresas que estão protegidas, né? Que não caem nesse sequestro de dados, porque elas têm todas essas informações...
É difícil de
preservadas,
falar.
Preservadas, tá? Guardadas.
É difícil, assim... É difícil, mas não é impossível. Hoje, na situação que nós estamos, não dá para você falar, eu coloquei um antivírus, eu coloquei um firewall na ponta, coloquei um tipo de equipamento que vai me assegurar. A questão é, um dos melhores meios para você se proteger é você criar camadas de backup. Então, por exemplo, olha, a minha estrutura de arquivos está no servidor, mas eu tenho uma rotina específica que faz backup diariamente, semanalmente, joga em disco, joga em fitas, naquelas fitas DATs, appliances que se chamam, em library, ou na nuvem, principalmente na nuvem. Aí você fala assim, poxa, a nuvem é segura? Hoje eu vejo ela um ponto muito mais seguro do que você guardar em equipamento.
Ah, é?
Aí eu pergunto, né? Que tipo de equipamento que nós temos hoje para armazenar por 5 anos para começar? Vamos colocar em HD? Em Blu-ray? DVD, CD? Colocar em HDs externos? Você fica lá 3, 4 anos sem rodar, sem ligar um HD, não liga
ele
mais
corrompe.
Depois. Se ligar, ele queima. Então, assim, como se tivesse... Também tem tempo de vida útil um HD, né?
Agora, eu queria também... Eu fiquei com uma curiosidade, né? Agora, uma empresa, mesmo que ela esteja protegida, essa questão de sequestro de dados, esse hacker, cracker, ele tem acesso a, por exemplo, informações sigilosas, que mesmo que a empresa tenha essa informação guardada, não pode ser divulgado?
Da mesma forma que foi se propagado, se chegou e foi corrompido os arquivos da empresa, é possível que ele tenha acesso.
E
isso
daí,
se chama backdoor.
Para um segredo industrial, né? Por exemplo.
Mas só que assim, o que acontece? Esse pessoal está mais focado em levantar dinheiro.
E resgate,
também,
né?
Resgate. E também assim, levantar situações de que o planeta tem que mudar a segurança. Tanto é que eu peguei uma coisa que eu achei bem interessante em um cliente nosso, num próprio servidor que tinha o servidor de antivírus rodando para proteger a empresa, e estava com uma praga dessa. E é uma máquina que só era acessada por nós. E ninguém tinha acesso a outra coisa, a não ser o servidor de gestão de antivírus, né? Então, assim, achei um negócio bem interessante. E uma outra coisa também, eu traduzi um texto que tinha lá, que ele falava assim, ó, aquele tipo de versão do ransomware, que é esse tipo de praga, ele não é um vírus, não é um malware, não é um verme, digamos assim. Ele é apenas uma ferramenta para testar e melhorar a segurança para deixar um dia a internet mais segura.
Ah, é? Teria, no final das contas, uma finalidade boa aí?
Mais ou menos. Mas, por exemplo, em alguns levantamentos que eu analisei aqui, são gerados mais de 400 bilhões de dólares por ano nos pagamentos, nesses sequestros, né? nesse dinheiro que é pago para fazer a descriptografia. Agora, imagina uma equipe maldosa com 400 bilhões de dólares na mão todo ano. Então, assim, especialistas de segurança em geral fala, empresas em geral fala, para não pagar o sequestro. Existem muitas soluções no mercado que você consegue fazer o oposto, desfazer o que fizeram, né?
Resgatar esses dados.
Isso, a última coisa é pagar. Então, a ideia é o quê? Não pague o resgate. Então, tem ferramentas, se você é uma empresa de transporte, não tem nada a ver com tecnologia, mas acontecer um caso desse, procure, fale com empresas que vendem antivírus, por exemplo, as empresas de TI, de tecnologia, que eles vão saber direcionar melhor. Então, é esse tipo de compartilhamento de informações que acontece e roda muito bem no núcleo, por exemplo. Então, você fica sabendo lá, nossa, fulano pegou. Como foi feito? Não foi pago. Foi usado tais técnicas, tais ferramentas e foi feito desse jeito. Gente, é assim que a gente faz trabalho.
Então, essa é uma das funções do núcleo, então, né? Para vocês compartilharem informações e dessa forma se protegerem, né?
Principalmente.
Com exemplos do que já ocorreu, né? Agora, vocês estão trazendo uma palestra hoje sobre segurança digital aqui para Maringá?
Isso. Então, hoje quem vai apresentar a palestra é o Thales Casagrande, né? Especialista de segurança da Trend Micro de Curitiba. A Trend Micro é uma das grandes empresas de tecnologias voltado para a área de segurança digital, antivírus e tal. Então, a gente trouxe ele para falar sobre esse tema, que é um tema que a gente já vem debatendo já tem uns 2 meses, mais ou menos, né? E eu fiz um levantamento aqui, por exemplo, de alguns casos que aconteceram no mundo afora. E no dia 20 de junho, e quase um mês depois, em julho, aconteceu 2 casos que explodiram no mundo, né? Que é o WannaCry, que é o ransomware WannaCry e o ransomware Petya. O WannaCry, por exemplo, ele criptografa os arquivos. O PETIA, ele criptografa o computador inteiro. Então, por exemplo, começou ali, o que fomentou bastante foi na Ucrânia. Tem fotos ali, se vocês buscarem, por exemplo, PETIA, Ransomware PETIA Ucrânia, vocês vão ver lá que é um supermercado. Imagina, você vai fazer, passar tua mercadoria num caixa, num supermercado, e está tudo parado. Está tudo criptografado. Então, assim, tem casos assim. E na Ucrânia, mas devastou. A Rússia também foi outro país.
Teve casos de hospitais também, né? E daí a situação bem mais grave, né?
Então, por exemplo, teve gente que dependia lá de radioterapia para poder fazer o tratamento. Continuar o tratamento, não pôde fazer. Ficou 4 dias sem fazer o tratamento porque estava tudo paralisado também. Uhum. Então, ou seja, eu fiz uma relação aqui. Por exemplo, em 2015 invadiram a Casa Branca, nos Estados Unidos. 17 dias depois foi o Pentágono. A Sony, quando anunciaram que ia lançar o filme A Entrevista, que conta sobre como assassinar o líder, o líder da Coreia do Norte e tal, simplesmente invadiram a Sony inteira e criptografaram todo o sistema deles. E pegaram todos os títulos de filmes, menos A Entrevista, e expuseram na internet. Isso que colocaram depois lá, informações de quanto que um Tom Hanks da vida ganha, qual que é o telefone pessoal dele. Então, assim, fizeram mais ou menos assim, olha, não mexa com isso, senão a gente vai acabar com vocês.
Uhum. Aí, o mundo hoje todo está ligado na internet, né? Não tem nada offline, né? Praticamente.
Hoje é impossível, né? Então, ou seja, você vai fazer um pagamento de uma conta, é no celular. Você vai fazer uma transmissão de nota eletrônica, você depende hoje da internet. Você depende mais da internet do que da energia elétrica.
Nossa. Mas, assim, e aí, então, para se defender, para se proteger, o backup por degraus, é isso?
Vamos pensar como se fosse uma cebola, cheia de camadas. Uhum, então, o backup tem que ter cópias. Tá? Então, não adianta, por exemplo, você colocar lá, vou pôr num HD externo. Aí você pode... Teve casos de um parceiro nosso que roubaram fisicamente todos os computadores da empresa. E não tinha nenhum backup fora. Mas tinha backup em HD externo, mas só que não pensaram que poderia pegar fogo e muito menos roubar fisicamente. Então nós temos assim, problemas e tiros para tudo quanto é lado, né? Ou seja, é invasão física, roubo físico ou é virtual. Mas a grande questão é como você criar hoje soluções de backup. Aí você tinha até me questionado sobre a segurança de cloud. Hoje é o melhor, eu vejo a melhor soluções barata para você armazenar os seus dados.
Mas ainda assim não é 100%, né?
Não é 100%.
A gente teve um especialista aqui em segurança também, falando sobre questão de computação forense, e ele disse que, às vezes, as pessoas têm fotos íntimas vazadas do cloud, né? Da nuvem.
Mas só que assim, é mais comum conseguir pegar essas informações do seu celular, do seu computador, do que da nuvem em si. Então é mais ou menos assim, um ladrão cai de paraquedas em Maringá. Né? Qual a chance de ele pegar a sua casa ou outra casa? Se você analisar, qualquer um pode entrar nas casas aí, porque as seguranças são poucas. Ou seja, um desligamento que você faz de uma energia elétrica ou de uma comunicação, você consegue invadir.
O que um cidadão comum tem que fazer para se proteger? Hein? Aquele que usa celular, que tem computador, que tem senhas para lá e para cá, né? O que faz para se proteger?
Eu acho assim, a primeira coisa é não dá mais para viver num mundo como dizem, né? O Bob Esponja. Nós temos aqui que é um pouco na real, sair do mundo virtual e cair um pouco mais na real. E dar mais atenção, ficar mais atento no que está acontecendo. Vamos estudar mais, entender mais como é que eu posso instalar aplicativos, firewalls, sistema de segurança no celular. Hoje, por exemplo, invadiram a própria Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos e roubaram um pequeno código que explora o Wi-Fi dos celulares. Então, o que acontece? Quem roubou, quem invadiu e pegou essa informação, eles acabam colocando isso na Deep Web, que é um outro mundo da internet. A internet, digamos assim, a 2.0, né? E o que acontece? Ali tudo rola, tudo ali acontece. Então, a pessoa maldosa que tem acesso a esse conteúdo, ele vai explorar, vai invadir o teu celular. Então, até que tem casos, muitos casos, que você tem o teu celular clonado e através deste clone os hackers acabam utilizando para fazer o acesso aos bancos. Uhum. Ali a coisa acontece.
Nossa. Muito obrigada, Edcarlo, pelas informações aí, pelas dicas de segurança. Uma boa tarde para você.
Olá, obrigado, Luciana. Até mais, gente.
Conversei com o Edcarlo Sotti, ele é diretor da Infratic, o Núcleo de Infraestrutura de TI e de Tecnologia da Informação, que traz para Maringá hoje um palestrante que vai falar sobre segurança digital. Como se proteger no mundo online.